pauta da 42ª sessão. Pauta da 42ª sessão ordinária, dia 4 de dezembro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 42ª sessão ordinária, hoje, dia 4 de dezembro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo as colegas assessoras que se fazem presente, saúdo a comunidade que nos escuta pela Rádio São Vicente e os ouvintes da internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Coloco em discussão a ata da 41ª sessão ordinária realizada 27/11/2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para as correspondências. Solicito a vereadora secretária Gislaine Zignatti que faça a leitura das mesmas.
Ofício número 130 de 2023, da Câmara Municipal de Vereadores, São Vicente do Sul, 28 de novembro de 2023. Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Fernando da Rosa Paim. Assunto, convocação. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, convocar Vossa Excelência, juntamente com o secretário de Obras e os coordenadores de Infraestrutura Urbana e Rural, para comparecerem na próxima sessão ordinária, dia 4 de 12 de 2023, às 18 horas, para prestar esclarecimentos de como será o cronograma dos serviços da Secretaria de Obras para os próximos meses. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, atenciosamente Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo Municipal. Declaração de apresentação do relatório de gestão. Declaro para os devidos fins e efeitos que no dia de hoje foi apresentado o relatório de monitoramento e gestão em saúde, referente ao segundo quadrimestre de 2023. Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 11 de 2023, Secretaria de Finanças. Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, 30 de novembro de 2023. Assunto, solicitação de retirada de PL. Venho por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei 107 de 2023 e encaminho o novo projeto ao Legislativo com PL número 112 de 2023. Atenciosamente, Patrícia Silva da Rosa Abraão, secretária de Finanças. Ofício número 198 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, 27 de novembro de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, resposta ao ofício 096 de 2023, 122 de 2023, pedidos de informação número 031, 037 e 040 de 2023. Depois está à disposição de vocês aqui, tá? Ofício número 199 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 28 de novembro de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, solicitação de audiência pública. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar audiência pública dia 4 de dezembro de 2023, às 8h20, para a apreciação do relatório de monitoramento em gestão de saúde referente ao segundo quadrimestre de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício número 297 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 30 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento informar que o município efetuou o processo de licitação do convênio 4193 de 2021, Pavimenta RS, denominado Rota do Progresso, o qual contempla a pavimentação do trecho da Rua 20 de Setembro, em frente ao IFE, E também solicitou o repasse da segunda parcela por parte da SEDUR, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, referente ao contrato mencionado acima, dando início às obras nos próximos dias, assim que é emitida a ordem de início de serviços. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício número 158 de 2023. São Vicente do Sul, 23 de novembro de 2023. Ao gabinete do prefeito, excelentíssimo senhor Fernando da Rosa Paim. Ao cumprimentá-los, venho por meio deste em resposta aos pedidos de informações número 31 de autoria dos vereadores Flamarion Keller, Alex Martins e Daniele Buttinger, e número 037 de 2023, de autoria dos vereadores Alex Martins e Daniele Buttinger, da Câmara de Vereadores deste município. Em anexo, a lista dos pacientes que passaram por atendimento nos últimos 2 meses na especialidade de acupuntura. Salienta-se que esses dados não devem ser divulgados por tratar-se de sigilo profissional. A mesma deve servir apenas para a conferência dos vereadores, sem expor qualquer tipo de informação para a comunidade em geral, pois o sigilo é um direito do paciente. Os atendimentos são realizados nas sextas-feiras. O profissional que realiza os atendimentos de acupuntura é a fisioterapeuta Vanessa Taschetto, através do cadastro do CIRC e do profissional Francisco Lima, que é contratado como pessoa jurídica pelo Hospital São Roque. Sendo que havia para o momento, coloco-me à disposição, atenciosamente, Luiz Fernando Valente Zucuni, secretário municipal de saúde. Ofício circular número 165 de 2023. São Vicente do Sul, 30 de novembro de 2023. Convocação. Ao cumprimentá-los, venho por meio deste convocar todos os funcionários das unidades básicas de saúde para capacitação referente ao manejo e diagnóstico precoce de autismo, que irá acontecer no dia 5 de dezembro de 2023, das 13 horas às 17 horas, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Borges do Canto. Essa capacitação é uma ação desenvolvida pelo Núcleo de Educação Permanente do município, juntamente com o programa Te Acolhe, a pedido dos funcionários, em função do aumento de casos e das dificuldades que são encontradas no dia a dia das unidades básicas para atender os pacientes dentro do espectro. Salientamos que tal ação visa a melhoria e qualificação dos serviços prestados na saúde. Também informamos que é aberto aos demais funcionários da Prefeitura que tiverem interesse em participar. Luiz Fernando Valente Zucuni, secretário municipal de saúde. Ofício número 32 de 2023. São Vicente do Sul, 24 de novembro de 2023. Ao senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, resposta ao ofício 03 do dia 16 de novembro de 2023. Prezado, venho através deste ofício, em resposta ao ofício recebido número 03 de 2023, informar que a placa indicativa de local, demanda solicitada, será incluída na próxima compra que será realizada ao fornecedor contratado em ata de registro de preço. Placa que, conforme solicitado, terá o seguinte texto escrito. Vila Rita de Cássia, Lei Municipal número 1090, de 27 de 10 de 1976. Sendo que havia para o momento, atenciosamente, Andressa Minetti Viana, chefe do setor de trânsito. Ofício número 201 de 2023 do gabinete. São Vicente do Sul, 4 de dezembro de 2023. Excelentíssimo Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Assunto, resposta ao ofício número 130 de 2023 da Câmara Municipal de Vereadores. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento informar que não estarei presente na sessão ordinária do dia 4 de 12 de 2023, por estar em cumprimento de agenda em Porto Alegre, na FAMURS, em reunião com o governador do Estado. Pauta, falar sobre a elevação da alíquota do ICMS. Solicito que seja remarcada em outra data. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal de São Vicente do Sul.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei número 111 e 112 de 2023 do Executivo Municipal. Serão encaminhados para as comissões para parecer.
Projeto de Lei Municipal número 111 de 2023 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, ao manifestarmos nosso cordial saudação, encaminhamos para a apreciação dessa emérita Casa Legislativa, nos termos da Lei Orgânica, o Projeto de Lei número 111 de 2023, que dispõe sobre a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo seu conteúdo e texto estabelecidos pelo artigo 165 da Constituição Federal de 1988, que dispõe no seu parágrafo 2º que a LDO compreenderá prioridades e metas na administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientações para a elaboração da lei orçamentária anual, disposições sobre alterações na legislação tributária e de pessoal, com a entrada em vigor da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, ampliou-se o conteúdo do texto da LDO, tornando-a elemento de planejamento para a realização de receitas e o controle de despesas públicas, com o objetivo de alcançar e manter o equilíbrio fiscal. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para a elaboração do orçamento do ano de 2024, que ora apresentamos, está adequada aos termos da legislação vigente, em especial com a Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. A LDO e a LOA estão apresentadas com as metas de receita, despesa, resultado primário e resultado nominal, abrangendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social, como também a programação dos poderes do município, seus fundos, órgãos, instituídos e mantidos pelo poder público, devendo a correspondente execução orçamentária e financeira ser registrada na sua totalidade em sistema consolidado e integrado. A LDO 2024 está estruturada conforme o novo regramento estabelecido pela Lei Complementar 101 de 2000. Portanto, as metas englobam as previsões do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores, conforme legislação pertinente e vigente. A LDO de 2024 apresenta a estrutura abaixo descrita, contendo as prioridades e metas da administração pública municipal, as diretrizes da estrutura e organização dos orçamentos, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições relativas à dívida pública municipal, as disposições sobre alterações na legislação tributária do município e as disposições gerais. De forma geral, as previsões de receita e despesa estão sustentadas nas estimativas e estudos em relação às metas de crescimento da economia e na expectativa de inflação, ambos estabelecidos no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para exercício de 2024 e seguintes, sendo que as previsões foram elaboradas em conformidade com a tendência sazonal de arrecadação e despesas do município. Também, as metas de resultado estão elaboradas de acordo com as necessidades de equilíbrio entre a receita e a despesa, bem como maior controle gerencial das despesas e dos custos operacionais de todos os órgãos municipais. A LDO está integrada a um processo que começa com o Plano Plurianual, PPA, e segue com a Lei Orçamentária Anual, LOA, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto, a atual estrutura da LDO permite que a sua utilização como um instrumento de gestão de finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem das receitas e destinação de recursos públicos a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Com isso, a LDO é composta pelo seu corpo principal, mensagem e projeto de lei, e por seus anexos, os quais estarão sempre à disposição de todos os cidadãos para conhecimento e melhor acompanhamento do desempenho da gestão pública municipal. A audiência pública para apresentação e discussão será realizada junto à Câmara de Vereadores, sendo que quando da apresentação do PPA já foram discutidas junto a esta Casa Legislativa. Por fim, certos da nobre compreensão que tradicionalmente norteia o agir desse Poder Legislativo, solicitamos a aprovação do projeto de lei em comento com urgência, uma vez que dê integral relevância e interesse público à municipalidade. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 112, que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 500. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial por redução de verba no valor de R$ 500 neste órgão legislativo, de acordo com o ofício número 131 de 2023, recebido em 29 de novembro de 2023, com solicitação do presidente do Legislativo, onde solicita abertura de crédito especial orçamentário. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 30 de novembro de 2023, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
O grande expediente está a cargo do vereador Gilmar Lopes Giacomelli. Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT. Na próxima sessão, o grande expediente estará a cargo da vereadora Gislaine Zignata Alpino, do PP. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, do PDT.
Vereador Flávio da Rosa Paim, presidente dessa casa legislativa, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionárias, nossas assessoras, muito obrigado pela presença. Cumprimentando também a quem nos assiste através das redes sociais e quem também nos escuta através da Rádio São Vicente. Eu quero começar, senhor presidente, com a homenagem que foi feita ontem aqui para o senador, sábado, senador Luiz Carlos Reis. Eu sempre digo aqui nessa casa que as pessoas têm que ser valorizadas enquanto forem vivos, enquanto estiverem servindo a comunidade, se destacando aí a nível de Estado, a nível de país. E o ex-senador Luiz Carlos Reis é um dos caras que se destaca. Falando especificamente em São Vicente do Sul, eu acho que é um cara que mais destinou verbas para o nosso município, para tudo que é setor nosso aqui. E, sem dúvida, também para toda a região. Então, essa homenagem que foi proposta pela vereadora Maria, que está de parabéns, e foi aprovada por todos nós vereadores, essa homenagem, a gente chegou a dizer até que ela vem com atraso, mas ela vem ainda em hora certa, porque ele está aqui ainda para receber essa homenagem, né? Então, eu quero só dizer isso, que está de parabéns essa casa pela homenagem que foi feita, então, a esse senador, que muito, muito contribui para o desenvolvimento da nossa região, em termos de verbas, né? E é um cara também que tem uma simplicidade muito grande para, independente de partido político, tu chegar nele e conversar. Ah, então, tá, mais uma vez, parabéns desse vereador, então, principalmente a vereadora Maria. Eu, conversando hoje com o senhor prefeito, sobre a questão de nós priorizar algumas coisas na cidade. Mas eu acho que algumas coisas também devem ser explicadas segunda-feira, quando vier aqui ele e vier aqui a Secretaria de Obras, para explicar qual é o cronograma de trabalho em virtude do que tudo que tem acontecido, em virtude desse tempo, em virtude de chuvarada. Mas algumas coisas dá para fazer. Eu estive hoje dando uma olhada novamente em algumas ruas. A coisa tem que ser tomada uma atitude o mais rápido possível com algumas ruas na nossa cidade, na volta da cidade aí, né? Essas garoazinhas até é bom que esteja úmido para colocar essa fresa que sai aí do asfalto. E nós temos um bom estoque. Eu acredito que essas ruas que estão com problema aí, abrindo valeta, abrindo buraco, eu acredito que deve ser tranquilamente solucionado com esse material que a gente já tem estocado. Então, eu acho que a prefeitura devia destinar determinar, e o senhor prefeito determinar a Secretaria de Obras que fique uma patrola na cidade, na volta da cidade, nas vilas, para resolver esse problema o mais rápido possível. Né? A população está reclamando e tem toda a razão de reclamar. Claro, considerando todo esse tempo que tem feito, tem bagunçado, tem estragado, que está bom. Né? Considerando isso, mas muita coisa dá para ser feito. Né, vereador José Luiz? Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, levantar os problemas, levantar a preocupação da comunidade e trazer aqui e levar até o senhor prefeito para que seja amenizado, pelo menos. A questão dessas obras também que estão sendo feitas, hoje estive dando uma cruzada, porque ali está um barro, aquela Visconde do Rio Branco ali, que não tem fundamento. Aquilo ali. E está parado. Está se deteriorando. Aquelas calçadas que estão prontas, que nem lá a Coronel Pilar, está caindo com essa chuva aí. Claro, isso aí eles não entregaram, a responsabilidade é da empresa ainda. Mas é um dinheiro colocado fora. Está parado. As empresas, como eu disse, são as empresas pequenas, acabam entrando em licitação, e isso tem o lado bom e o lado ruim dessas questões aí. Né? É o mais barato, geralmente é aquele que cobra menos, é aquele que também não vai ter tanta responsabilidade, vamos dizer assim. Né? As obras, o material também, aquele que não é de primeira categoria, de primeira qualidade. Então, isso é um problema para as administrações, e essas empresas são as mesmas que ganham aqui, ganham na Mata, ganham em Jaguari, ganham em Casquito, ganham na toda a volta, não tem estrutura para tocar todas essas obras, e o que acaba acontecendo? Faz uns pouquinhos, né? Sai daqui, vai para outro lugar, e infelizmente quem se ferra é a comunidade que tem que aguentar a boa vontade deles. E a questão de notificação é um problema. Eu não sei até que ponto a notificação ajuda. Não tem muito o que fazer. E, infelizmente, se eles acabam desistindo da obra, é muito pior ainda para o município. Então, infelizmente, tem que levar eles aqui. Olha, é complicado. Mas é a lei, né? O que a gente vai fazer? Eu tive também conversando com o senhor prefeito sobre a questão da rua Emília Carvalho. A Emília Carvalho, aquele pessoal lá que está nos escutando, ali na entrada para o rincão dos Rumpel, está nos escutando. A arquiteta deve estar terminando essa semana o projeto daquela rua ali, e vai ser aberto, após a entrega do projeto, vai ser aberto a licitação para o calçamento ali daquela rua, até praticamente, eu acredito que até a bifurcação ali do bairro. Né? Tá? Então, em seguida, vai ter novidades sobre aquela rua lá da Emília Carvalho. Rua Quincas Maciel, também esse projeto ia ser calçado ali através do dinheiro do Finisa, só que como ia sair um valor muito alto, o senhor prefeito retirou do Finisa e vai ser ocupado, e o projeto está pronto, né? Então ele vai ser através do como é que é aquele projeto do usado do pavimento 2. Isso, pavimenta 2, isso. Então, quer dizer, isso, é um trabalho também que vai ser feito. Acho do pavimenta 2, é. Isso, essa é a ideia ali também da rua ali a rua Quincas ali, que vai até lá o Negrão. Né? Então, acredito que em seguida também deve estar sendo mexido nesses projetos aí. A questão também dos quebra-mola, que eu achei até que eles iam nos mandar uma resposta. Não sei se chegou a vir a resposta. Não, né? Não. Os quebra-mola está sendo feito um estudo sobre a questão da colocação desses redutores de velocidade em toda a cidade. E eu coloquei isso para o senhor prefeito sobre o anseio da comunidade, daquelas pessoas que moram nas ruas aí, moram nas suas casas, mas logicamente que nas ruas que passam os carros, às vezes, em alta velocidade, com crianças, e isso é um problema permanente, é uma preocupação permanente nossa, e a gente tem, não só eu, como vários vereadores, tem levantado essa questão. Então, essa instalação desses quebra-mola tem que ser feita o mais rápido possível, esse redutor de velocidade. Então, está sendo feito um estudo, um levantamento dessa situação, e eu acredito que também, em pouco tempo, vamos ter novidade sobre a colocação de quebra-mola na cidade. E isso a gente tem que deixar bem claro. Quando a gente falava do governo do Estado, sobre a RS 241, Isso era com o governo do Estado, nós criticávamos, que não faziam. Então, agora, é uma responsabilidade muito maior nossa aqui para colocar dentro da cidade, João. Né? Porque antes era o Estado, não falava e nós criticávamos aqui. Agora é nós que temos que fazer. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito o mais rápido possível para tranquilizar os moradores e tranquilizar aqueles que têm filhos, crianças, que né, se juntam aí para brincar e, às vezes, não tem muito lugar e acabam brincando na rua. E aí que é o perigo. Nessa linha aí, senhor presidente, também, colegas vereadores, eu tive também aqui na Conde de Porto Alegre. A Conde de Porto Alegre, na residência da dona Rita, no número 2049, também foi feito foi aberto lá um valo ali na frente da casa dela, e esse valo acaba não tendo saída d'água, acaba enchendo d'água e corre tudo para onde? Para dentro do pátio dela. E entra pátio, entra casa, entra tudo. Então é umas coisinhas assim que às vezes as pessoas fazem para ajudar, mas se esquece às vezes da saída d'água. E essa saída d'água a gente fala muito também no interior, né? Quando fala aquela limpeza de bueiro, aí leva a valeta até o costado do barranco e não tendo saída para dentro dos campos, sabe o que é que acontece, né? Volta, entra para a estrada, né? A estrada não se ajeita nunca. Então foi o que aconteceu ali. Mas nessa questão que eu falei também estava falando das estradas, das limpezas, a rua Conde tem ali eu falei aqui também sobre o Jossimossi. Jossimossi é um rapaz aí que se dedica a cuidar um campinho de futebol para as crianças. Não é público. Vamos dizer que é particular, mas foi cedido ali, vereadora Maria, para as crianças daquela rua da Conde, lá embaixo, para brincarem. Então tem várias crianças, pequenininhas, 5, 6, 7, 10 anos ali, jogando bola. E faz dias que eu pedi para essa limpeza, para ser feita uma roçada lá, e é rápido. Um campinho futebol 7, talvez nem seja o tamanho regular. Na frente desse campinho foi colocado também um container. Precisa, nesse terreno, ser limpado ali na frente, no meio do contêiner. Está no meio da sujeira também, está o campo também tapado de sujeira, de grama. Então a gente solicita isso aí. Isso é um bem para a comunidade ali daquela região. O que está acontecendo? As crianças também estão jogando aonde? Como o campo não tem como tu jogar, é a None, e aquilo uma altura horrível, estão jogando na rua. Então, para quê? Eu acredito que é coisa de uma hora por aí, uma hora, duas máquinas, essas costal, eles fazem o serviço, o pessoal da obras. Tá? Então, mais uma vez, levanto essa situação aqui, pedindo ao pessoal da obra, em especial ao Anderson, que dê uma olhadinha para nós ali, que é rápido a coisa, não vai atrapalhar de fazer a coisa pública. Tá bem? Iluminação da 14 de julho, esquina com a Ricardo Santos Chagas. Aquela rua ali, eu faz muito tempo que eu solicitei aqui, através aí também da RGE, a troca de postes. Eu não sei o que essa gente faz da vida. Lá no Cuxá, pelo menos, trocaram. Mas ali, eles pediram para colocar a iluminação pública. O que tem, tem. Porque um lado da quadra, praticamente todo, ele é... Não tem... como é que é? Mato, é barranco. Tem jovens ali, meninas ali que saem, estudam de noite, chegam tarde da noite, e é escuro. A gente já pediu para colocar a iluminação lá, e eu lembro do Poeira ainda, o Poeira teve lá para colocar aqueles, como é que é, os pescoços que ele deu, como é que chama? As hastes, cara. E não subiu porque o poste estava quebrado. Repassei isso na época, já trocaram de firma, e os caras não fazem nada, não fazem isso, eu não sei, tem que estar caindo o poste para eles irem fazer. Mas eu quero ver se essa semana eu acho de novo quem é o responsável disso, para colocar ali a iluminação, manter claro aquele local ali. Principalmente para as pessoas que moram naquela região ali. Quem? Daiso, né? Ali também, ó, nessa volta lá, vocês têm que ir lá dar uma olhada também, bem no fazer a curva, descendo na Ricardo Chagas, dobrando para 14 de julho, se facilitar um carrinho pequeno, tchum, vai ficar atolado. Que coisa. E ali o problema é que a água acaba correndo e desce naquele local ali, e é aqueles problemas que acontecem. Não tem a valeta para correr lá, o bueiro acaba cortando a estrada e um valetão se formou lá. Meu amigo Flavarion, tá bem. Então, assim, ó, aquele local ali é bem na frente da comunidade e tem bastante movimento ali. E tá horrível para passar. Carro pequeno não vai cruzar mesmo, não cruza mesmo. Né? Uma quadra e meia, duas quadras da Secretaria de Obras. Outro pedido, pessoal. 20, né? Outro pedido dos profissionais que recolhem o lixo. Está bem, presidente, está bem. Presidente ontem teve a capacidade de querer me cortar, não me dar a palavra para falar aqui. Na homenagem do senador Luiz Carlos. É, tá louco, tio. Né? Tá de mal comigo, mas tá bem. Só pra a pedido aí desses rapazes que trabalham no recolhimento do lixo, mais uma vez eles pedem, pelo amor de Deus, que a população não coloque vidro quebrado, vidro, garrafa, copo, nos lixos. Protejam essas pessoas que trabalham. Eles metem a mão naquilo ali e vão se cortar. E é o que está acontecendo. E eles pedem, por favor, que a população que está escutando, não coloquem direto. Botem num pet, enrolem bem no jornal, sabe, e atam, que daí pelo menos as pessoas que vão pegar lá não vão se cortar. Sem falar também nos cachorros. Nos cachorros que não deixam as pessoas chegar nos lixos. Bom, esses cachorros aí, daqui uns dias eu vou pegar um apelido de alguma coisa a ver com o cachorro, porque tchê, não tem fundamento. E as pessoas reclamam bastante para mim sobre isso. Que loucura, rapaz. A quantidade de cachorro continua incomodando na rua, demolindo com lixo, avançando nas pessoas. Mas, sinceramente, é um problema difícil de resolver. Mas essa questão do lixo, as pessoas que vão recolher o lixo, eles pedem que pelo menos que as pessoas cuidem para não pegar eles, porque às vezes diz que às vezes é uma correria, viu? Não sabe se dispara do cachorro, se pega o lixo, não sabe o que faz, né? Então, as pessoas têm toda a razão de reclamar. Senhor presidente, sobre a questão também, para encerrar, a questão do sinal do telefone e sinal para televisão. Sinal para televisão praticamente é sobre o Passo do Umbu. Mas sinal do telefone, isso compete mais ao executivo fazer esse contato direto com as empresas. Aí tem que ser feito um relatório, explicar população, quantia de gente, para as pessoas virem para estudar a possibilidade de colocar uma antena. Então, eu acho que isso tem que se levar mais a sério, essa questão do sinal do telefone, porque eu considero uma falta total de respeito dessas empresas com a comunidade, com a população. Em pleno século que a gente anda, nós não ter sinal de telefone no interior do município. Eleição no CTG, o dia 12 de 12. Convidamos todos os associados do CTG para a eleição da nova patronagem do CTG Cancel da Fronteira. Então, dia 12, semana que vem. Para encerrar agora, sim, que eu estava me esquecendo, o dia 9, sábado agora, pessoal, tem um aulão de capoeira, sabe? Aqui na praça, com o professor mestre e contramestre de Santa Maria. Tá? É o dia 9, às 15 horas. Esse é para os pais trazerem seus filhos, né, para participar. Vai ter lanche aí para as crianças. É um evento totalmente gratuito, né? A proposta é uma atividade voltada para crianças, jovens, alunos das escolas, aí, meninos e meninas, na área da educação, né? E para desenvolver o esporte, né? Então, é um professor que vem de Santa Maria para fazer uma apresentação aí, e acho que muito pouca gente viu. Eu, pessoalmente, vi uma vez só em Santa Cruz, há muitos anos atrás, uma apresentação, e é muito bonito. Então, a gente convida a comunidade toda para chegar aqui na praça, sábado, às 3 horas da tarde, e traga os seus filhos e vem, tá? vai passar uma tarde agradável ali, não sei que tempo eles vão ficar aí, mas umas 2 horas talvez, das 3 às 5 por aí, tá? E as crianças que forem participar, vai ter se der para, né, eles vão chamar as crianças para participar também, e que coloque uma roupa de esporte, enfim. É um evento da capoeira que a gente convida, então, a todos, a comunidade que vem até São Vicente do Sul, até a praça, no sábado. Era isso, então, senhores vereadores, senhor presidente. Agradecendo a atenção dos senhores, agradeço também a atenção da comunidade que nos escuta e nos ouve e nos assiste. E desejando uma boa semana a todos. Muito obrigado.
Passamos agora para o trabalho dos senhores vereadores. Solicito a leitura do pedido de informação número 41 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim, pedido de informação número 41 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informação da previsão para abertura do processo seletivo público, conforme o artigo 9º da Lei Federal nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemias, tendo em vista que o processo seletivo simplificado realizado no ano de 2022 findou em novembro deste ano. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de dezembro de 2023. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para as explicações pessoais. O primeiro é fazer o uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, se assim eu desejar, a vereadora Gislaine Zignatti, Alpino Progressistas. Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti, Alpino do Progressistas.
Boa noite a todos os colegas, as gurias que estão nos assistindo hoje aqui na nossa sessão. As pessoas que nos ouvem pela rádio e nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais. Hoje eu vou falar pouquinho, mas só para dar uma reforçadinha, eu andei semana passada em vários lugares aqui da cidade e só reforçando o que o Gilmar já falou, que foi os lugares onde eu também estive, né? Que tem uns lugarzinhos ali, principalmente essa rua que tu falou aí, Gilmar, aquela que desce ali onde mora o capacete ali. Aquela ali, eu fui no carro, aquele nosso lá, tive que dar uma rezinha para sair. Então, esses lugares mesmo, eu concordo que tem que ter uma prioridade, tem que ser em primeiro lugar para ajeitar esses lugares aí. A gente andou eu andei em bastante ruas, andei no interior. O pessoal está solicitando bastante a arrumação das ruas. Tem umas complicadas mesmo, que precisam... Ali na Vila Rica também tem uma que não tem como cruzar. Criou essas valetas da chuva e ficou uma valeta e mais alto nos lados, assim, o carro muito baixinho, não fica preso ali. Também aproveitar e pedir uma roçadinha também lá na Vila Rica, que está... Tem umas partes da calçada ali que não tem mais calçada. E sobre os postes, o colega também falou sobre o pessoal vir trocar os postes. Eu pedi para os guris dar uma olhadinha lá no Beco dos Pinheiros. E o Ezequiel me disse que lá, principalmente, vai ser a última vez que eles foram trocar as lâmpadas, porque ele teve que ficar segurando o poste para o poste não cair enquanto o colega subia para trocar a lâmpada. Então, e vai cair. Está podre embaixo, bem embaixo. Mas esse negócio, tem que ligar para a RGE. Eu acho que eles solucionam mais. Eu até peguei o número do código do cliente de uma moradora de lá, para ligar, para ver, para eles solucionarem esse, esses postes aí que estão caindo. Senão não tem mesmo como os guris subir. Como é que eles vão subir para trocar, para cair lá de cima ainda? Os guris também me pediram para eu falar para o pessoal colocar, já que tem bastantes lugares com os containers, que o pessoal pediu os containers, mas não está colocando lixo nos containers. E está deixando na frente da casa para não ir até o container. Está deixando na frente e aí não está resolvendo muito, porque daí a cachorrada pega mesmo os lixos e faz aquele, aquele problema todo. Então, eles pediram para que eu falasse aqui para o pessoal fazer uma forcinha e ir até o container para colocar os lixos. Deixa eu ver o que mais que eu tinha aqui. Ah, quando eu fui fazer essas visitas essa semana que passou, eu tive, como eu disse, nos lugares de estrada de chão e aqui pelas redondezas da cidade. E a gente gosta de mostrar o nosso trabalho. E eu faço questão de, quando eu saio assim, compartilhar com as pessoas que torcem pela gente, com os amigos, até mesmo com os colegas, que é o nosso trabalho, né? E as pessoas respondem, tem uns comentários nas redes sociais, que o que, que adianta ir olhar? Não adianta ir olhar. Adianta, sim. Eu quero fazer questão de falar aqui. O que, que adianta olhar e não fazer nada? É, nós não podemos mesmo fazer. A gente pode olhar e pedir para os responsáveis, né, de cada secretaria fazer, fazer esse trabalho que a gente vai olhar. O nosso trabalho aqui como vereador é fiscalizar, é olhar e passar para os responsáveis. Então, eu só queria deixar aqui, né, que o pessoal entenda que eu, se pudesse mesmo pegar, se eu pudesse, eu faria, mas não... Não, esses dias eu pedi, até para o pessoal que está ouvindo, eu pedi para um carinha que trabalha lá em casa, ele faz esses, esses servicinhos, e eu disse para ele, quem sabe tu troca um, tu troca o Brasilite da, da parada lá da 28, que está toda quebrada, que a gente já deu uma solicitada aqui, não foi trocado ainda. Eu disse para ele, tu não faz esse favorzinho e troca lá para mim. Mas, por bem, eu achei de falar com o nosso assessor aqui, para isso a gente já tem ele, e perguntei se eu poderia fazer isso. Não posso. Se eu quiser, eu posso doar o Brasilite, mas eu não posso pedir que alguém troque. Pelo menos foi o que ele me passou. Que eu poderia doar o Brasilite, mas quem teria que trocar seria o pessoal das obras. Então, só para o pessoal ficar sabendo que a gente não tem como fazer o trabalho que é dos servidores. O projeto do Eduardo. Ele me encontrou na janta que teve ali de recepção do senador e me disse, bah, Kika, tu só fala das bochas, do vôlei, tu não salientou o meu projeto. Então, eu tenho certeza que o Eduardo está escutando. Eu não falei mesmo do projeto aquele dia. Então, o Eduardo, que me desculpe, eu não falei, mas a gente está sempre apoiando, sempre ajudando. Quando eles me procuram para alguma coisa que eles vão sair, eu sempre ajudo, ou seja, com um pãozinho ou com alguma coisa para as crianças. E a gente torce muito, sim, Eduardo. É um importante projeto esse de vocês, tanto o teu, Luizinho, que está sempre junto, o Maicon, tem o CAC ali, a gente sabe do esforço de vocês por essas crianças. Então, eu quero dizer que pode contar sempre comigo aqui. E parabéns pelo que vocês fazem por essa gurizada. Por hoje era isso. Uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, eu lhe cumprimentar, também cumprimento a mesa diretora, cumprimento também nossos colegas vereadores, as nossas vereadoras, a nossa assistência, as nossas assessoras que estão aqui junto com nós. e a esposa do gerente da rádio, e também a nosso diretor da Rádio São Vicente. E também os ouvintes em casa que estão nos assistindo através da nossa Rádio São Vicente. Pessoal, eu vou voltar um pouquinho na homenagem ontem que nós prestamos ao senador, parabenizar a doutora Maria Helena pela brilhante ideia que ela teve, e também os nossos vereadores do PP que apoiaram, e nós todos os vereadores, vocês que apoiaram um grande senador que foi durante o tempo de deputado e agora senador. Ele fez um relatório que trouxe verba para São Vicente para todos os partidos. Desde da prefeita Tita, ele trouxe verba. Prefeito Jorge Martins, ele trouxe verba. Inclusive, trouxe verba também para o finado Fernando Paim. Trouxe verba também para o Fernandinho, que está agora nessa gestão e na gestão passada. Ele trouxe mais de 7 milhões de verba para São Vicente do Sul. Então, falou o Gilmar, no dia da homenagem, falou muito bem o vereador, que a gente aqui no votar, muitas vezes, vota por qualquer João que a gente vê dizer por aí que é bonitinho, outro que é parente do nosso amigo, ou um telefone lá de uma pessoa de outro município pedindo para votar para tal candidato. Não. Eu acho que nós temos que votar para o candidato que vem aqui, que não vem só na época da eleição e depois nunca mais aparece. Nós temos que votar para aquelas pessoas que vêm aqui em São Vicente, ver os problemas de São Vicente e ouvir aquilo que os vereadores de São Vicente dizem e a população pede. Então, esses são os candidatos que nós temos que votar. É assim com esse caso nosso senador Luiz Carlos Reis. Tá, e aí, então, a homenagem foi muito correta. Então, toda a Câmara de Vereadores está de parabéns por ter apoiado essa homenagem. Também quero dizer que o calçamento, vereador Gilmar, da rua Emília Carvalho, é até a entrada do seu Djalmo. Até ali foi o pedido que eu fiz. Quando eu fiz aquele pedido da verba parlamentar que sobrou aqui na Câmara, foi até lá. Eu não sei se a verba vai dar até lá, mas o prefeito vai cumprimentar. A tela vai ser feita até lá. Então, para nós, vai ser uma excelente obra. E também, os quebra-molas, acho que todos os vereadores daqui já reclamaram e pediram que colocasse quebra-molas nas ruas necessárias. E isso, tenho certeza que vai ser feito. E também eu quero fazer um agradecimento muito especial para a nossa tesoureira Keila e a nossa contadora a Riele, a nossa colega vereadora Maria Helena e o nosso assessor jurídico, o Nestorzinho. E também a todos vocês, vereadores, que também me ajudaram neste ano 2022. Que veio do tribunal a resposta da prestação de conta do ano 22, fechou todas as contas, não houve problema nenhum, inclusive mandaram parabenizar a Câmara de Vereador e a direção e os nossos funcionários. Então, temos todos nós de São Vicente, daqui da Câmara de Vereadores, os senhores vereadores, estão de parabéns, porque, graças a Deus, foi um ano de bastante trabalho, teve várias mudanças de vereadores, infelizmente, mas deu tudo certo e tornou tudo em êxito maravilhoso, e eles mandaram parabenizar a Câmara de Vereadores de São Vicente. E por isso eu agradeço a todos vocês por essa, por alcançar essa meta. Por hoje era isso. Quero agradecer a todos os ouvintes da nossa Rádio São Vicente e os ouvintes de casa, e que tenham todos uma boa semana com saúde, paz e bom trabalho para todos nós. Obrigado.
Com a palavra, o vereador José Luiz Coelho Carvalho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, as assessoras, a secretária Mariane, a nova secretária da Câmara, que vem prestar serviço, que seja bem-vinda, a Eneida. E como já te disse aquele dia, que precisasse de vereadores, estou à disposição. Pessoal também da 106, pessoal da live, quero iniciar dando os parabéns para a vereadora Maria pela homenagem. Não pude fazer presente, que eu tinha outro compromisso, mas uma homenagem justa. E como o vereador Gilmar falou, a homenagem tem que ser quando a pessoa está em vida, para a pessoa saber que ele fez. Tem pessoas que lembram, né? É muito bom quando lembra quando a pessoa fez uma coisa. Então, e muito bem merecido, o senador merece essa homenagem. Falando em homenagem, ontem pela manhã, o senhor Almedorino da Silva Brum bateu na minha porta lá, que estava com um problema no posto artesiano. É só mais esclarecer a comunidade do Pecado dos Farrapos. No momento, hoje, tem 12 casas sem água. Aí, hoje pela manhã, o Almedorino veio comigo, procurou o prefeito, e agora o prefeito entrou em contato comigo, através do Zap. Mesmo o prefeito estando lá em Porto Alegre, numa reunião da FAMUR com o governo do estado, pleiteando para a alíquota do ICMS, falou comigo e mandou um recado para Picado dos Farrapos que o máximo quarta-feira está restabelecida a água. Já tem pessoas sem água lá. Agora meu filho Bruno me ligou que a avó dele está sem água, mas se Deus quiser amanhã, mais tardar quarta-feira, vai estar restabelecida aquele pessoal lá com a água na Picada dos Farrapos. Quero mandar um abraço lá para o Rincão dos Vieira, mas precisamente para o Iberê dos Santos, do Iberê dos Santos Almeida e para a tia Singlair. Ontem à noite, era bem tardinha, recebi uma ligação do tio Iberê, preocupado com a situação do corredor lá. Ele disse que teve que puxar dois carros ontem e me deu a localização. E eu agradeço a ele, porque ligando, a gente é um elo da comunidade com o executivo. Agradeço o Osmar, liguei para o Osmar ontem mesmo, hoje de manhã, ele foi lá e colocou cascalho nos pontos mais críticos. Então, isso aí é um trabalho do nosso vereador, e quando a comunidade liga, a gente fica sabendo e a gente procura os órgãos competentes, então é uma parte mais... Mas, graças a Deus, já foi sanado esse problema lá. Também quero agradecer o Daiso, hoje está na frente aí da responsável pela iluminação pública. Me solicitaram uma lâmpada ali no trevo. E eu saí e encontrei o Daiso. E para minha surpresa, dali 15 minutos, o pessoal ligando que ele já tinha. Então agradeço o Daiso e toda a equipe dele, que continue assim, que Deus abençoe. Vereador Gilmar, eu vendo o senhor falar ali, ó, sobre ruas e coisas, é difícil, está complicado cobrar, mas eu vou lhe cobrar uma. Sobre a Aurora de Souza. O senhor disse, e eu vou lhe cobrar porque o senhor disse, o secretário é do PDT, o senhor é do PDT, que quando a escavadeira viesse, ia descer ali. E passou meses e meses e meses, e o pessoal está cobrando. Então, eu acho, vereador Gilmar, vamos ter que, como eu lhe falei hoje de manhã, conversar e vamos ter que tomar atitude. Vamos ter que, igual um terço, quando as pessoas rezam um terço, é assim, ó, socorrei principalmente as que mais precisais. E a Aurora de Souza já está assim, ó. Eu já tenho vergonha de falar com o Evandro. O Evandro disse, mas vereador, vocês falam tanta bobagem aí. E eu disse, mas não, a promessa, prometeram. Aí, só que também nasceu um problema naquele projeto que o Vitor enviou lá para o Executivo, faz uns 5 meses, um anteprojeto para liberar aquela parte da edificação, diminuir o espaço que é do Dair ou do DENIT. É só eles fazerem aquele projeto, copiar e colar e nos mandar. Lecer da parte, vereador Gilmar.
Obrigado, vereador Zé Luiz. A gente se esforça aqui, corre atrás, visita as comunidades, conversa com os moradores. E aqui, ó, os vereadores são testemunha de quantas vezes a gente levantou essa situação lá da Aurora de Souza. Não só eu, exato, não só eu, como todos os vereadores que levantaram aquela situação lá. E eu recebi, realmente, eu recebi e eu vim aqui, passei e fiquei por mentiroso, né? Mas foi conversado com o prefeito, foi conversado com o secretário Luiz Antônio, que é do nosso partido, e o Anderson também. E eles ficaram de fazer isso aí, a máquina tinha vindo de lá. Não, isso num primeiro, quando ela veio a máquina, né? Daí não fizeram, a máquina foi para tirar pedra, aí eles vieram para fazer uma obra, que eu não me lembro onde que foi aqui que veio a máquina de lá, e eu conversei com eles e disseram que antes de ir a máquina ia ser feita a questão da Aurora de Souza. Infelizmente, não fizemos, mas é um compromisso da administração, é um compromisso do secretário de obra, do seu prefeito, e a gente não pode ficar aqui por conversador, né? Porque a gente traz a informação deles. Nenhum vereador inventa nada aqui. Né? Se a gente passa informação aqui, é porque eles nos disseram que a gente podia passar, e infelizmente não foi feito. Vou cobrar de novo, até eu gostaria que todos os vereadores fizesse esse pedido para que realmente fosse feita aquela rua ali o mais rápido possível. Mas o senhor tem toda a razão, Zé Luiz.
Eu, ouvindo as suas palavras, vereador Gilmar, me lembrei, vereador João Cassol, daquelas palavras que nós tivemos bem aí na sua mesa hoje, eu, o vereador Gilmar e o senhor. Então, vereador, eu lhe digo uma coisa, eu não entro em jogo para perder, e eu acho que nós vamos ter que se unir e pressionar, ver onde é que está o problema. Se está sendo problema com o operador, se está com problema com máquina, e nós tentar ajudar, trazer uma solução. Vamos tentar, sim, vamos se unir, vamos lá. Eu já pedi uma reunião com o seu prefeito, com o vereador Gilmar junto, só que agora ele me falou que assim que achar um espacinho na agenda, nos chama lá. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Quero dizer a todos uma boa noite, uma boa semana, muito abençoada, com amor e paz. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morru do Castro Vicente, do Progressista.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106 e os que nos escutam também pelo YouTube, nossas assessoras, também cumprimento hoje as nossas duas colegas que estão iniciando, a Eneida e a Mariana, que já era antiga, mas está voltando. Muito sucesso. Comentando um pouco sobre a sessão solene do senador Luiz Carlos Reis, foi muito interessante a gente fazer essa homenagem para ele, porque ele é um deputado que não olha partido, como ele disse, ele olha o município. E ele, nas palavras deles, quer continuar ajudando muito ainda no nosso município. Também quero parabenizar os organizadores da Mostra Cultural, os homenageados, os escritores e também o pessoal da Agricultura Familiar que lá se fez presente. Com relação ao cuidado com vidro no lixo que o vereador Gilmar falou, eu já estava na minha agenda rabiscada, porque domingo eu fui levar lixo ali na esquina, naquele container perto da minha casa, e aí os cachorros tinham feito uma bagunça total e eu fui arrumar. E eu fui uma contemplada. O primeiro que eu peguei, eu me cortei, porque tinha um copo de vidro jogado dentro do saco solto, né? Então, isso acho que é o mínimo que a comunidade pode fazer, é cuidar disso. Porque não se justifica tu pegar um vidro quebrado e largar dentro de um saco de lixo solto. Sabe que alguém vai se machucar. Com relação à licitação, né, a nossa lei de licitação ela veio para normatizar, mas muitas vezes ela nos prejudica, porque essa função do menor preço, a gente acaba às vezes adquirindo material ou essas mesmas obras de valores bem inferiores e não são terminados, ou então o produto é de péssima qualidade. É bom que tivesse uma revisão nessa parte da norma de licitação. Também com relação à nossa LDO que a gente recebeu hoje, nós vamos ter que fazer uma audiência pública segunda-feira. Eu acho que dessa vez não é da minha comissão, mas né, nós vamos ter que se reunir, porque nosso prazo está bem apertado. A gente tem que fazer a reunião na segunda, aprovar na segunda, para devolver dia 12. Dia 18 já vem o orçamento, né? Aí nós temos que fazer aprovar o orçamento e a correria vai ser grande. Conforme o seu vereador João Batista falou do relatório do Tribunal de Contas, eu lembro que em 2000 e 2004 eu era secretária de Finanças e veio um relatório do Tribunal de Contas dizendo também a ausência de falhas. E todo mundo dizia, isso é impossível, o Tribunal não dá esse relatório. Agora o seu João recebeu um também do Tribunal aprovado por ausência de falhas. É por isso que a gente corre aqui dentro para as coisas andarem direitinho e o Tribunal não nos dá um apontamento. O dia 9, a nossa Rádio São Vicente 106.3 estará completando 19 anos. Então, já quero deixar aqui, antecipadamente, os parabéns a todos os radialistas, né, que se dedicam a fazer essas nossas transmissões. Também o diretor da rádio, José Luiz, e sua equipe, que sempre vem trazer as notícias todos os dias, com muito carinho, com muita transparência, para a nossa população. O que eu tinha para essa semana era isso. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106, novos colegas vereadores, plateia aqui presente, assessoras já mencionadas. Já. Pois é, hoje é o tema do momento, então é a estrada, vereador Gilmar. E bom o senhor falar, pois é inúmeras cobranças, não só nesse vereador, como nos outros também vereadores. E uma coisa que me chamou bastante atenção, até vou esperar então a outra semana, diz que vem o secretário, coisa e tal, porque é o seguinte, não é só comigo, eu achei que era só comigo, que eu peço uma estrada, falo numa estrada, um atira pro outro, ninguém fala, fala com o ciclano, vai lá, fala com o ciclano, ciclano fala pro Beltrano, mas não adianta, tu fala, e não sai, e daí o que que acontece? O vereador fica com a cara de mentiroso, mas tu me falou, daí o cara encontra um, fala, Alex, tu me disse que as pedras iam lá, no meu... eu tô até agora esperando, e o que que eu vou falar? É igual da Aurora de Souza. Essa Aurora de Souza tem inúmeras cobranças. Ali, ó, essa aí, ó, com a escavadeira hidráulica, pode fazer até um dia de chuva para abrir aquilo ali. Abaixo ali da Conde do Portal também tem um valo ali, ó. A reta pode ir lá até um dia de chuva. E eu não sei o que está acontecendo. Aqui dentro da cidade tem umas quantas ruas. Tipo, aquela ali que vocês falaram, a Fernando Paim ali, tem uns buracos no meio da estrada ali, ó. Com aquela quantia de fresa que tem ali no Dair, que é bastante fresa que tem ali. Tu vai ali, dá uma esparramadinha, pode ser até o dia que for. Bota ali, bota aquele rolo com a pacadora ali em cima, deixa nova. Deixa nova, arruma tudo essas ruas da cidade. Essa outra travessa ali, que é a Ricardo ali, que você estava falando ali, que o cara não passa, é outra. Passa o rolo ali, bota uma fresa ali, questão rapidinho. A Clara ali, Tenecker, lá para te entrar, lá por cima lá, parece um queijo suíço. Tu sai num buraco, cai no outro. Não tem onde tu ir. Inúmeros buracos. Pode botar também, pode ser até um dia de chuva. Vai lá, bota o rolo, tá, a máquina tá ali. Não acredito que não dê para fazer, cara. Essa Conde de Porto Alegre ali também tem uns números, umas quantas valetas. Eu falei que na outra semana até o Osmar foi lá e arrumou. Arrumou. O senhor quer a palavra, presidente? O senhor quer, o senhor peça. Ah, tá. Tá bem. Semana passada eu falei lá na frente lá do Adão, no mercado lá no Loreto. Eles foram lá, botaram uma pedra e botaram um rolo. Queria que vocês vissem. Choveu agora. Perfeito. Perfeito. Não tem. Mais para frente tinha outro buraco, vai pro Tonho lá, botaram o rolo também, botaram uma pedra, não tem, chuva não. Mas tem que seguir, tem que fazer, mas seguir lá naquela estrada, fazer até o fim. Ir nos lugares onde estão atacando e colocar. Tem, tipo, hoje mesmo, eu vi umas postagens pedindo na travessa do Birocai, ali no Djalma mesmo, ali, faz desde maio que não entra. E eu já pedi umas quantas vezes aqui, falei, mandei ofício, tem outros vereadores que falaram, mas simplesmente não tem resposta. Não sei o que acontece. Ô, saudade, seu Arão, hein? Deve estar escutando, hein? Saudade de você, hein? Não tinha final de semana, não tinha nada, hein? Era pau. Tio Caio, Mano Zé, Manique, Formiga, seu Ari. Saudades dessa galera aí, não tinha final de semana, não tinha nada. Agora com esse horário, sexta-feira só às 13 horas, quero só ver. Não vai ser, vão ter cronograma, o que vão fazer? Apague uma hora pros guri ali, pros guri dar uma pegada. Vão ter que pegar. Tinha bom, semana passada teve um final de semana bom, não trabalharam. Mas para fazer todas as estradas do município, tem que trabalhar. Infelizmente, tem que fazer. Falando ali na... Nós tínhamos falado ali da Fernanda Paim, aí, a vereadora Zilane falou, eu tive ali ontem até, tive hoje de novo dando uma olhada, o brejo toma conta. Ali, aquele campo de futebol ali, olha, é um mato, é alto assim, ó. Eu estou mentindo? Alguém que achar que não é, passe ali, me cobre, me fala que não é. Mas tem que fazer um mutirão lá, fazer uma limpeza lá naquelas ruas lá, estão abandonadas. Infelizmente, tem que fazer. Hoje mesmo, era um dia que podia ter dado uma cruzadinha lá. Mas tem que fazer. Não faz. Uma coisa também que eu tenho que falar, e não é de agora, que eu tenho comentado aqui, faz umas 4 sessões atrás, 5 sessões, todas eu falo, de CC dirigindo, os CCs dirigindo. Eu falo faz tempo, não falando dos acidentes ali, eu estou cobrando isso há meses, que estão indo os CCs, estão deixando os funcionários concursado em casa. Estão indo, estão deixando. Pois é. Quem é que vai pagar? Já falei. Semana mesmo, o cara me ligou e disse, olha, tem uma guria que foi levar me levou em Santa Maria, acho que faz uns 20 dias que ela tirou a carteira, mais ou menos. Daí, quem é a responsabilidade? Daí, bota a mão do paciente também. Não estou dizendo que os CCs são culpados. Deixo bem claro. Não estou culpando os CCs, porque eles são mandados. Alguém manda eles ir. Eles não pegam por conta. E eu sei que muitas vezes tem que ir porque eles ficam com medo de perder o cargo. Mas, e daí? Até quando vai acontecer isso? Pois é, se fosse na época do ex-prefeito Jorge Martins ou do ex-prefeito Paulo, tinha umas 20, 30 denúncias lá na promotoria, uns 5, 6 vereadores falando aqui, direto e reto, umas 10, mais ou menos, postagens, mais ou menos, naquele jornal lá do Expresso lá, e não sei quantas chamadinhas na rádio. Que prefeito deixa CC dirigindo. Improbidade administrativa. Inúmero outras coisas. Mas é, a pedra tem dois lados, a moeda tem dois lados. Chegou a hora de nós cobrar também. Eu quero, vou pedir até uma cópia da sindicância, daqueles carros que pegaram fogo. Quero uma cópia também da sindicância, daquelas caçamba também. Ver o que aconteceu. Não é só eu que quero. Não é eu, Alex, que quero. É a comunidade que está cobrando. Tenho também que não posso esquecer de falar dos banheiros ali do quiosque, que veio a resposta, que falaram que está faltando só a louça e pintar o prédio. Mas o tempo passado ali ainda está fechado. Mas a resposta que veio era para o dia 20 de novembro, ia estar pronto, mas 20 de novembro já passou, me mandaram o ofício dia 21. Até agora não entendi, deu alguma coisa. E do piso da enfermagem, que tem uns 4, 5 me cobrando, me falando. Eu já tinha solicitado como é que foi feito o pagamento, me mandaram ali, mas até agora, não só eu, como quem recebeu também está preocupado. Vou pedir informação como é que aconteceu o pagamento, como é que foi dividido nas outras cidades, e aqui em Roda, São Francisco, ali, porque tem pessoas que ganhou 120 pila, tem pessoas que ganhou 800, tem pessoas que não ganharam nada. É uma preocupação de todos. Queria deixar um abraço a todos e dizer que estamos aí, uma boa noite. Fique com Deus.
Com a palavra, Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Boa noite, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias desta casa, os servidores também, a Mariane, a Ineida, sejam bem-vindas. a equipe da Rádio São Vicente. Já deixo aqui os meus parabéns. Sábado a gente chega lá para comer um bolo, cantar parabéns, comemorar os 19 anos da Rádio São Vicente. Que vocês sigam espalhando informação para a comunidade, né, nossa rádio comunitária. A gente sabe e ouve vocês falar o quanto foi difícil vocês conseguirem colocar no ar essa rádio e o quanto ela é importante no nosso município. Também cumprimento a quem nos acompanha através da rádio e através das redes sociais. O pedido de informação hoje referente ao processo seletivo público dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia, conforme solicita o pedido, é porque desde o último dia de novembro, o nosso município, então, se encontra sem esses profissionais de saúde. São vários profissionais, várias áreas que estão descobertas. Nós temos somente 5 ou 4 que são contratados através do processo seletivo público. Então, são várias áreas que não estão sendo atendidas. E nós sabemos o quanto o trabalho dos agentes comunitários de saúde e de endemias é importante para a nossa saúde, é importante para a atenção básica para toda a equipe, porque são eles que realizam o primeiro contato com as pessoas, são eles que levam as informações. Então, eu solicito urgência nesse pedido, solicito urgência para que esse processo seletivo aconteça da forma correta, conforme a Lei Federal 11.350. Então, como todos puderam observar, a LDO chegou, né? Depois de muitos pedidos de prorrogação e a gente aqui sempre aceitando e passando a mão por cima, mas ninguém passa a mão por cima de nós, né? Nós estamos aqui aceitando tudo. Mas quando chega a nossa hora de analisar, não analisam mesmo, né? Em menos de uma semana nós temos tempo suficiente. É isso que a gente sabe que pensam e é isso que a gente sabe que falam. Eu gostaria de ao menos 15 dias para que a gente pudesse analisar de uma forma mais coerente, porque não tem fundamento em uma semana analisar uma lei que pediram várias prorrogações para chegar. Se não me engano, ela era para chegar em agosto e chegou agora e nós é para analisar em menos de uma semana, porque daí em menos de uma semana é para acontecer ainda a audiência pública. Gostaria de registrar aqui os meus parabéns aos alunos e à equipe diretiva da Escola Estadual São Vicente pela realização da primeira mostra de trabalhos pedagógicos e científicos que aconteceu na semana passada, em 3 turnos. Né, os alunos realizaram trabalhos e estavam apresentando para toda a comunidade, para quem visitasse a escola. E eu tive a oportunidade de visitar e pude observar, olhar alguns trabalhos, e era muito bom, muito bonito de ver o quanto eles desempenharam, o quanto eles se dedicaram para realizar esses trabalhos. Então, fica aqui o parabéns a eles por toda essa dedicação, por toda a importância desse momento e por toda a desenvoltura e dedicação que eles deram para a mostra pedagógica. E também os parabéns aos organizadores da mostra cultural. Mais uma vez, eu reforço aqui a importância desses momentos na nossa comunidade, a importância da cultura para a sociedade, a importância da cultura em nosso município. Destaco aqui a homenageada, que é a Maria Cecília, que é uma aluna do 6º ano da Escola Coqueiros. Ela tem 12 anos e lançou seu primeiro livro. Então, ela é um exemplo a ser seguido. Acredito que para os colegas e para todos que estão em volta dela, mas também para nós que já somos adultos. E também a patrona da feira, que foi a professora Lina Lichtenecker, que teve toda a importância no mundo da educação do nosso município e teve uma sua justa homenagem. Também parabenizar todos os alunos e professores, IFAR, Emater, sindicato, a própria rádio aqui que fez a transmissão, porque dão a devida importância e correm atrás e fazem acontecer e dar certo. Eu só gostaria de salientar uma coisa, porque é o segundo ano que isso acontece, que a chuva acaba atingindo a mostra cultural em um dos dias. Infelizmente, a nossa rua coberta está com várias goteiras e o que acaba ocasionando, às vezes, a questão que ali são livros, são trabalhos que estão ali. Então, sábado, quando o pessoal chegou, disse que estava bem, bem lamentável a situação. Então, acredito, só para finalizar, senhor presidente, acredito que tenha que melhorar a estrutura do local. Quanto ao demais, é a questão de obras e tudo mais que os colegas já ressaltarem, né? Nós solicitamos aqui sempre e às vezes parece, eu já falei isso aqui, parece que não temos autoridade nenhuma em estar aqui, porque falamos, eu não sei se os pedidos não chegam nas secretarias, mas as coisas não acontecem. Aquele pedido que o vereador Gilmar falou ali da Ricardo Chagas, eu encaminhei um pedido no dia 23 de outubro e nós estamos no dia 4 de novembro. Seria isso, então, eu agradeço a atenção de todos e todas e desejo uma boa semana. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, do MDB.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, nobres colegas que aqui se encontram, nossas assessoras, ouvintes da 106 FM e aquelas pessoas que estão na escuta pelo Facebook. Dar os parabéns a essas novas meninas que estão aqui na nossa casa, que vieram para somar, pode ter certeza. Então, meu muito obrigado. Senhores vereadores, presidente, primeiro se... Gostaria de, se ultrapassasse meu tempo de líder de bancada. Senhores vereadores, para ver que, não sei, a cobrança sempre cai em nós nessa casa. Tudo que tem vindo para essa casa, projetos que são importantes para o nosso município, a gente tem trabalhado e votado, de última hora até, com regime de urgência. Fico triste, porque são projetos, às vezes, que a gente precisa analisar um pouquinho mais, mas a gente tem que tocar o barco, tem que fazer a coisa andar, porque se a gente votar um projeto contra ou deixar na casa sem tempo hábil, já sabe o que é que vai dar. Os culpados são os vereadores. Sobre a LDO. LDO. Se não me engano, a data limite era até o dia 15/6 para chegar nesta casa. Onde foi pedido prorrogação da data? Duas vezes. Será que a culpa é nossa, desta casa, dos vereadores, dos nobres colegas, por não vir na data correta? Ou por nós não cobrar a administração para vir na data certa, no prazo correto, para a gente melhor avaliar a LDO. Agora temos que fazer uma audiência pública. Digamos, desculpa a palavra, que eu vou falar aqui, nas coxas, rápido, para ser votado o quanto antes, para encaminhar para a prefeitura. E depois temos o orçamento. O orçamento era até o dia 30 de outubro. Então, eu acho que temos que ter um pouquinho mais de cuidado, quem está à frente da administração municipal, para poder respeitar os prazos. Assim como nós, vereadores, atendemos os pedidos quando chega de lá para fazer as votações. Mas estamos aqui para fazer o melhor para a nossa comunidade de São Vicente. É, falar um pouquinho sobre a Feira do Livro. Em especial a professora Lina Lichtenecker, que foi a patrona da Feira do Livro, da Mostra Cultural. Que possamos poder homenagear pessoas ímpares do nosso município, cada vez mais. Pessoas homenageadas em vida. Meus parabéns pela indicação da professora Lina. Quem passou por ela sabe o quanto que ela foi dedicada e é dedicada ao ensino do nosso município. Só fazer uma observação. Muita reclamação sobre os banheiros. É só olhar no Facebook algumas pessoas de fora da cidade, às vezes tiveram que ir até em outro local porque não tinha um banheiro público. Não foi contratado nenhum banheiro público para colocar na Feira do Livro. Quando você faz um evento assim, tem que ser colocado um banheiro público para dar a melhoria, acolhimento daquelas pessoas que vêm visitar a nossa Feira do Livro, para aqueles que estão expondo o seu trabalho na feira, para o pessoal dos colégios que vão visitar a feira. Então, temos que ter esse pensamento para melhorar a nossa Feira do Livro ano que vem, nessa parte. Falar um pouquinho, o vereador Gilmar, o senhor tocou muito nas estradas, novamente. Até eu brinquei com o senhor, né? O senhor, cuidado que vão lhe bater, hein? O senhor, cuidado. Mas a gente sabe que os pedidos que a gente fala que são pedidos, não é do vereador, é da nossa comunidade de São Vicente. E a cobrança vem. A cobrança chega em nós, porque a gente vai, no tempo da eleição, conversar com a comunidade, pedir seu voto, e nos 4 anos a gente está andando e escutando o que pode ser melhorado e o que não pode acontecer. Vou citar duas ruas. Rua Brasil. Para quem trafega naquela Rua Brasil, acima da garagem ali, à direita, está ficando terrível. Rua João Manuel, essa que desce para sua casa, vereador, está terrível. E já foi pedido aqui nessa casa por esse vereador, por mais colegas também, melhoramento no calçamento. Hoje mesmo, falando com alguns moradores, na RS241, naquelas bifurcação que tem ali nos dois lados, tanto à esquerda como à direita, tá? Aí falando com o prefeito, esse prefeito, qual é a situação? Temos fresa no nosso município, no Dair. Não tem como colocar, dar uma melhorada nessas ruas? Ele me disse assim, que está no planejamento. Planejamento. Que tem que fazer um melhoramento na rua para depois colocar a fresa. Concordo plenamente. Mas tempo de chuva, alguma coisa dá para se fazer quando para a chuva. Vila Rica, Fernando Paim, é só descer lá. É onde está precisando fresa também. Vou tocar mais uma, que a gente bate aqui nessa tecla. Lauro Preste, pós-Pontilhão. Eu já cansei de falar. Eu não acredito, vereador Gilmar, o senhor que tem um secretário de obras do seu partido lá, eu não acredito que as pessoas não possam fazer ou deixar uma patrola aqui no município, como o senhor falou, um maquinário para o Anderson poder realizar. Porque com a pá, ele não vai conseguir ir com uma reta, fazer o que tem que fazer. Temos que ter, como já falamos, tem que ter essa cobrança para ter esse melhoramento à nossa comunidade. Falando em empresas que são notificadas pelo nosso município, Visconde do Rio Branco e a outra, lá nem vou falar mais. Como o senhor falou aqui, está vergonhoso. Vergonhoso. Eu não sei se é a culpa das empresas ou de quem é. Vou dar um exemplo. Só para citar. Puxa Caciquim. Quantas quadras acho que já foram assaltadas lá? Será que o problema é a empresa? Tem que ser cobrado. Eu não sei qual a situação, porque prejudica, vai ser o melhoramento, vai, mas que faça esse melhoramento rápido, que comece e termine. Não fique 1 mês, 2 meses se enrolando. Uh, também vou falar um pouquinho das agentes comunitárias de saúde, que terminaram o contrato dia 30 de novembro agora. As localidades que vão ficar sem o atendimento dos agentes: Loreto, São Rafael, Passo do Ombu, 28, Ibirocai, Salsinho, Carapé, e tem uma área aqui da cidade também, do centro do posto central. Então a gente sabe que o atendimento delas é fundamental para aquelas pessoas, quando precisam marcar uma consulta, algo mais que elas fazem também, sobre remédios, sobre receita, que é encaminhado. A gente sabe da importância delas e para o nosso município também, porque sem elas o município deixa de arrecadar. Isso aí o senhor pode ter certeza. Deixa de vir dinheiro para o nosso município, sem as agentes comunitárias de saúde. Esperamos que saia esse concurso ano que vem, o quanto antes. Fazer um convite, então, para amanhã, a final do Municipal de Salão, a partir das 20 horas, terceiro lugar, Nápoles e Mercado Lima, e a grande decisão, Tio Nanato e Real Futsal. A entrada é 1 quilo de alimento. Convidamos a nossa comunidade para se fazer presente, não esquecendo que são 255 lugares que pode ser ocupado no nosso ginásio. Nossa rádio comunitária 106 FM, né? José Luiz, a gente sabe quando foi fundada, estive junto com essa diretoria, passamos por perrengues grandes, mas nunca baixamos a cabeça. Sempre tocamos em frente para melhorar cada vez. E para esse ouvinte que está do outro lado do rádio, escutar as músicas, a informação do nosso município. Meus parabéns pela persistência que tiveram e estão tendo. Então, pelo trabalho de vocês que estão divulgando o nosso município também. Parabéns à diretoria da Rádio 106 FM. Só para encerrar, então, vou falar um pouquinho sobre o pedido que eu fiz, que chegou a mim, sobre os pacientes que passaram por atendimento nos últimos 2 meses na policlínica, em especial acupuntura. Ali no 37 diz assim: o profissional que realiza o atendimento de acupuntura é a fisioterapeuta Vanessa Tasqueto, através do cadastro do CIRP do profissional Francisco Lima, que é contratado como pessoa jurídica pelo Hospital São Roque, que atende aqui no nosso município. Se eu não me engano, o valor que ele ganha por atendimento é a empresa dele. Não, mas a empresa dele. É só ler o que foi dito ali, ó. Contratado com pessoa jurídica, já está dizendo que a empresa é dele. Mas deixa assim, o valor que ele ganha, R$107. Se a prefeitura contratasse essa profissional direta, ou não sei como, poderia contratar, eu não sei qual é o valor que ele repassa para ela, se é R$50, R$57, ele cedo da parte, nobre colega.
Acredito, pelo que eu entendi, o Francisco, o fisioterapeuta Francisco, tem uma empresa, um CNPJ. E o CNPJ pode contratar uma funcionária, ela trabalha como funcionária. Então ela está atendendo pela empresa. É simples, simples entender. Não é o CPF dele, é o CNPJ dele.
Sim, e sai o nome de quem essas guias, o senhor sabe me responder? De quem que saiu o nome das guias, presidente? O senhor pode me responder?
O senhor que está incumbido nesse faz tempo aí que deveria me responder. Eu estou indo através do pedido que o senhor me fez. Eu, pelo que eu entendi, foi isso.
Tá, então, eu vou lhe responder. Os nomes na guia saem no nome do Francisco, diretamente para ele, que recebe. E essa pessoa não recebe o total do 107, claro, é um serviço prestado. Mas o município, é através do Consórcio Municipal de Saúde. O município poderia contratar essa pessoa, vamos dizer, pagar 50, 57. Fisioterapia, temos 3 profissionais, Laís, Maurício e Nicolas. Sabe quantos que eles recebem? 37 por atendimento. E atendimento por uma pessoa de vez. A fisioterapia, sob a fisioterapeuta, são dois atendimentos numa vez só. Obrigado, então, a atenção de todos, nobres colegas, e desejar um bom início de semana, com muita paz, muita saúde e sabedoria aquelas pessoas que almejam ajudar o nosso município.
Peço que o vereador vice-presidente assuma a presidência para que possa me manifestar na tribuna.
Assumo, senhores vereadores, cumprimentando as pessoas presentes, cumprimentando a comunidade em geral, passando a palavra ao vereador Flávio Paim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à minha mesa diretora. Boa noite novamente aos caros colegas. Boa noite, bem-vindo à minha nova Serviços Gerais aqui, Eneida. Hoje temos café na nossa sessão, graças a ela. A casa sempre cheirosa agora. E bem-vinda a Mariane aí também. Tá? Então, hoje quero começar falando sobre nosso sábado. Parabenizar a vereadora Maria Helena pela iniciativa. Parabenizar os vereadores que apoiaram por unanimidade a votação. Infelizmente alguns não puderam estar tiveram presente, não sei o motivo, mas a gente fica triste, mas está bem, é assim que funciona. Mas eu quero parabenizar principalmente o vereador Reis do quanto ele merece esse título de cidadão honorário, por ele, como o vereador João Cassol já falou aqui antes, deu quase 9 milhões de emenda desde 90, primeiro mandato dele, ele assumiu 98, primeiro mandato da Tita, ele deu 99, deu a primeira emenda. E desde então ele não deixou nenhum governo sem amparo com emendas. É claro que teve uns que não souberam contemplar e não deram seguimento nas emendas. Não vou dizer quem é, mas todo mundo já deve suspeitar quem é. Então, a gente fica orgulhoso de ter um senador no nosso partido que nunca olhou bandeira partidária, sempre olhou aquela bandeira azul ali, que é a bandeira de São Vicente. Então, meu orgulho é poder fazer parte dessa homenagem ao nosso senador. Quero lembrar também que teremos a final do nosso campeonato municipal, o Flamarão agora já falou. Eu ia falar os dois nomes aqui, mas não vou me tornar repetitivo. Então, dando seguimento aqui, tinha anotado aqui. Sábado eu falei com o Luiz Antônio antes do nosso evento aqui. Ia falar, já vou tentar englobar todos num assunto. A vinda do prefeito, que eu solicitei a semana passada, foi justamente por causa desta alta demanda de serviço que tem devido às chuvas. Imagina tu, se tu fosse secretário, vereador Gilmar, e pegasse e escutasse a sessão hoje. Por onde tu começaria? Por onde tu começaria? Tu escuta o vereador Alex, tu vai sair. Então, por isso que eu solicitei para eles virem aqui e nos dizer, nós vamos começar por aqui, por ali, e vamos dar sequência nisso. Nós temos esse planejamento para como nós vamos fazer e como nós vamos sair dessa situação que nós estamos. Que não é falta de vontade, que eu sei. Falta de vontade que eu sei. E eu falando com o Luiz Antônio aquele dia, ele me falou, nós vamos deixar duas máquinas, quando calmar, nós vamos deixar duas máquinas no interior, uma vai ficar na cidade, uma retro. E vai ser começado a fazer as fresas, e ele me disse que vamos fazer um mutirão ali na Vila Rica, em questão de roçadas. Então, a gente pede calma à comunidade, que a gente sabe da situação, a gente não é de fugir da luta, e vamos tentar resolver. Vamos buscar resolver da melhor forma possível, mas não assim metralhado de pedido, que assim nós vamos se perder e não vamos conseguir fazer. Então, nós vamos ter que ter paciência, pedir uma paciência, que nós vamos sair dessa situação e vamos cumprir o que tem que ser feito. Então, quero parabenizar também a administração municipal pela Feira do Livro, pela Mostra Cultural, a Emater, o IFE, todos que fazem parte daquele evento ali, que é um evento que desde que eu estou aqui, que é um evento que eu me sinto bem estando lá. Eu ontem mesmo recompartilhei uma lembrança minha lá no ano passado, lá na noite, que era tempo daquelas coisas, das... com os guarda-chuvinhas ali tinha. Então, a gente fica feliz. Eu participei de várias palestras ali, quero parabenizar a professora Alina, a mãe do meu grande amigo Glauco, pelo título de patronesse, um grande merecimento. E a gente fica contente que a prefeitura não está pensando que investir em cultura e conhecimento é pensar lá no futuro distante, é plantar agora para colher depois. Não é só pensar em políticas imediatas e politicagem, é só plantar para frente. Então, acredito que seria isso. Acho que já dei a explicação, agora eu estava ali falando, o meu amigo Denilson ali da 28 tinha me pedido, assustado com a situação das estradas, mas a gente sabe que nós vamos, calma, que nós vamos vir, eles vão dizer o planejamento, e provavelmente com essas calmaria de chuva até eles virem, já vai ter bastante situações resolvidas. Então, vamos, desejo uma boa semana a todos, fiquem com Deus e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, repassa a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Retorno à tribuna, senhor presidente, colegas vereadores. Pois é, rapaz, já falei bastante, mas é que às vezes os assuntos são vários. Quero aproveitar agora e dar as boas-vindas aí à Eneida, tá? Também temos à disposição, Eneida. A Mariane, que já estava aí há mais tempo, sabe que a gente precisa da gente, estamos aí. Cumprimentar também os 19 anos da Rádio São Vicente, José. Para ti, presidente, e demais funcionários da rádio, que fazem um trabalho importantíssimo na comunidade, levando informações a todos os lares aí da cidade do interior. Parabéns mais uma vez. Quero cumprimentar também o Adriano, lá, filho lá do Argeu, ali no Rincão dos Melo, João, que me ligaram pedindo para que eu não sei como é que está a estrada lá, mas pedindo para dar uma ajeitada nessa estrada lá do Rincão dos Melo, que diz que tá feia a coisa. Mas ele está meio geral isso, né, Flamarão? Está complicado a coisa. Mas é como disse o Flávio, devagarzinho, vamos ajeitando. Tá, Adriano? Seguida, vamos repassar o teu pedido aqui para a Secretaria de Obras. É também um pedido simples ali do Vial Muguaço. O Vial Muguaço também pede uma aqui do que vai para o Cajuretã. Com a cara lá. Pedindo umas pedras na entrada da sua propriedade ali. Tá? Também a hora que o secretário de obra estiver para aquele lado lá. Não, é brincadeira. Vão para aquele lado lá que o meu amigo Osmar coloca então um pouco de pedra aí na entrada da propriedade do Rio. Também solicitação de um container atrás da rua Adalberto Coni, atrás do presídio ali, lá embaixo, naquele beco lá. Né? Foi solicitado também. Eu não sei como é que está a questão dos containers, né, se ainda tem alguma coisa, mas vamos passar adiante também esse pedido. Roçada, já foi falado aqui, roçada até o Natal. A gente espera que até lá esteja tudo roçado, a Vila Novo Horizonte, Vila Rica, essas ruas todas aí, a pracinha da Novo Horizonte, foi não, Flamarão? A pracinha da Novo Horizonte e da Vila Rica... Infelizmente, hoje está complicado de botar veneno, não tem como botar veneno, mas eu não vejo solução muito. Né?
Obrigado pela parte, nobre colega. Novo Horizonte, se não me engano, eles estão roçando e tirando os entulhos. Né? Até eu recebi um pedido sexta-feira, repassei para o Anderson, e hoje o Anderson disse que ia continuar segunda-feira no Novo Horizonte. Vila Rica, essa entrada aqui, eu não sei se o senhor já passou aqui na entrada, né? Então, estamos precisando de uma urgência. Não, só para ressaltar, falar um pouquinho, o senhor está falando em estrada, os pedidos estão recaindo, todas as estradas no seu colo, né? Como o senhor tem o secretário de obras, né? Mas vou falar um pouquinho só da 14 de julho, ali da Janete, da Et ali. Estive ali naquela rua, visitando, olhando, até falei com o Anderson, E ele disse que está sem maquinário, sem reto, sem patroa, sem caçamba, para fazer uma limpeza naqueles esgotos ali e tirar uns entulhos que tem. E está ficando também intransitável. Freza, no Dyer tem. Seria isso, obrigado.
É, eu tenho defendido muito isso sobre a questão de ficar uma máquina na cidade para ontem, não é para amanhã, né? Para fazer esse trabalho aí. Eu tenho defendido bastante isso e sem problema nenhum. Eu acho que eu devo ser cobrado aqui, porque eu tenho que levar para o secretário de obras a preocupação de todos vocês, vereadores. Sim, tranquilo. Foi não, Alex.
Sim, obrigado pela parte já desde início já. Pois é, ali um senhor me ligou e disse assim, me mandou uma mensagem, ele disse assim, pá, mas vocês só falam lá da cidade, esquece que do interior. No interior aqui, vocês, aqui no Rincão dos Esquecidos 2, ali mesmo, ele disse que faz mais, até mandou uma solicitação até para o prefeito, falando, ele me disse, e para o secretário, que dê uma passadinha lá, não esqueçam de dar uma cruzada lá, e no Rincão dos Mistra também, que tem pedidos há muitos dias. E ele me falou ainda, pá, agora vocês falaram umas 3 vezes, até postei até na publicação de vocês que tinha uma caçamba nova. Que tem máquina agora, o que está precisando? Eu deixo a bola até para o Gilmar rebater. O que está faltando agora, Gilmar? Temos máquina nova agora, temos operador, o que está faltando? Um sol?
É, vereador Alex. É uma preocupação que a gente tem também. Temos pedra, temos máquina, temos retroescavadeira, temos caçamba, só que uma das caçambas boas não sei o que aconteceu, até o senhor disse que vai fazer o pedido para ver o que está acontecendo. A nova, não sei se está funcionando, né? A nova que chegou aí já veio com defeito, quer dizer, é complicado, e esse tempo ajudando também. Não, eu sempre digo, Alex, eu não queria estar na pele nem do prefeito nem do secretário de obra com a situação atual das estradas, do tempo aí.
Pois é, essa aí mesmo que o senhor falou agora, ali do Rincão dos Melos ali, mas não foi feito essa do agora há pouco, toda essa estrada, seu João? Não foi feito toda com... Foi só um pedaço que foi feito? Pois é. Tem que colocar pedra, nós falamos, e passar o rolo. Seria isso, uma boa noite a todos, obrigado pela parte, vereador.
É um problema sério, e a comunidade tem toda a razão de reclamar. O pessoal do interior, o pessoal das vilas, o pessoal da cidade, todos têm que reclamarem mesmo, né? E a Secretaria de Obras tem que se virar. O que está acontecendo agora, trabalhando até as 13 horas? Tchê, os funcionários podem não gostar disso, mas não pode trabalhar até as 13 horas. Chega às 7 horas. Olha aqui, eu vou fazer uma coisa aqui para queimar meu filme, né? Mas chega às 7 horas da manhã. Até o pessoal se ajeitar, sair é mais de 8 da manhã. Meio-dia, bem pouquinho, estão esperando a hora para sair. E aí, vai render o quê? O que, que vai render esse serviço? Isso é verdade, não adianta. Né? Pode não gostar, mas essa é uma verdade que a população tá vendo isso e vai nos cobrar isso, e está nos cobrando. Então, é um dos umas reuniões que a gente quer com o prefeito, e justamente é sobre isso. Eu acho que tinha que fazer uma reunião todo legislativo com o senhor prefeito e secretário de obra para ver qual é a ideia. Alguma coisa tem que acontecer, senão não vamos chegar perto para fazer esse tipo de... Não tem economia, não vejo economia. Para chegar perto da demanda, hein? Para terminar com a demanda, é muito difícil. Outro pedido também, ó, aqueles bueiros aqui na Novo Horizonte... Aquela ali, ó, tem aquele pessoal ali da quadra sintética ali. Tinha que se arrumar pelo menos a parte ali daquele que está, aqueles bueiros lá, já ajudava até para o pessoal chegar na quadra. Né? Tem aquele. A metade dos bueiros estão ali, está faltando a outra metade que parece que é da prefeitura. Mas se não tem ainda, então coloca aqueles que tem lá. Coloca e fica faltando uma parte. Um baita investimento daquele pessoal ali, o magrão lá. Mas é. Então, assim, ó, eles têm toda a razão de pedir isso e está lá os canos. E a prefeitura tem que arrumar o horário, gente, mas não vai ser até meia hora da tarde, uma hora da tarde que vão conseguir fazer isso, hein? É um problema. Iluminação dos trevos para o Natal. De repente, acredito que a Michele. Deixar esses trevos de acesso aí ao município, à cidade, né? Enfeitar um pouco para o Natal e ficar bonito. Tá? Ali o Beco, a Rose, se eu não estou enganado, a Rose me mandou uma mensagem lá do Beco da Novo Horizonte, ali, que é a Rua São Vicente, se eu não estou enganado, né? É, Rua São Vicente aqui, chegando no Novo Horizonte, ali no Tiofa ali. É, parece que é São Vicente, né? Pois aquele ali também, aquele Beco, eles pedem, por favor, que dê uma ajeitada. É tudo que é lugar. Tiveram lá? Ó, já tiveram, então, pelo menos dando uma limpada ali, ó. Tá? Valores recebidos pela enfermagem. Também estou aguardando um retorno que me foi pedido, explicação, e eu fiquei de dar hoje e não recebi o retorno. Tem gente que recebeu, como disse o Alex, cento e poucos pila, 160. Tem gente que tinha expectativa de 2.000, 3.000. Outros receberam bem pouquinho. Qual é a explicação para a gente repassar? Travessa São Vicente, né? Vamos correr atrás para ver se a gente consegue dar esse retorno a esse pessoal que nos perguntaram sobre isso. E para encerrar, senhor presidente, só queria agradecer mais uma vez à comunidade de São Vicente pelo destaque que do vereador Gilmar aí, nos melhores do ano, aí, nesse evento que ocorreu em Jaguari. Agradeço àqueles que se lembraram do meu nome na hora de votar. É. E dizer que a gente está sempre à disposição da comunidade aqui. Temos compromisso com a comunidade, temos compromisso com a administração, mas o nosso trabalho a gente faz, procura fazer, procura levantar os problemas e levar até a administração para, se não terminar os problemas, pelo menos diminuir um pouco, né? Pelo menos agilizar um pouco as obras. Né? Enfim, amenizar um pouco os problemas, tá? Faltando a palavra. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores. Falta tempo ainda, posso falar mais um pouco, não? Agradeço a atenção dos senhores mais uma vez, desejando uma boa semana a toda a comunidade de São Vicente. Muito obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.